Houve pressa no ar. COP São Francisco Xavier para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023.
Olá, eu sou o Padre Miguel e este é o podcast Houve Pressa no Ar, um projeto organizado pelo Comitê Organizador Paroquial das Jornadas Mundiais da Juventude de Lisboa 2023 da Paróquia de São Francisco Xavier e que será publicado no dia 23 de cada mês. Estamos a publicar estes podcasts para preparar a Jornada Mundial da Juventude a acontecer no próximo agosto. Hoje está connosco o Bernardo Campos Pereira, homem católico e muito estudioso do tema do ambiente, é arquiteto e agora trabalha este tema do ambiente. Entretanto, teve conhecimento da Laudato Si e veio falar-nos sobre ela. Explica-nos um bocadinho deste caminho que fez até a Laudato Si. Bernardo, olá.
Olá. Bem, o Laudato Si, eu tomei consciência desta encíclica num artigo num jornal inglês, escrito por um ecologista, que é o George Monbiot, e achei interessante porque pouco se falava do Laudato Si nas homilias, nas missas cá, e mesmo na discussão pública da imprensa, e o Laudato Si é muito interessante. Para este ecologista, o que ele chamou a atenção é que Papa Francisco trazia uma nova dimensão à luta, se quisermos, dos ecologistas, que era o amor. Trazia a questão do amor, e nós entendemos isso pela presença de Deus, não nesse artigo, mas como crente, no tomar consciência dos problemas que temos e de como podemos enfrentá-los. Da importância de ter uma ecologia integral, uma ecologia que inclua o amor ao próximo e ao planeta que temos, à criação, o que Deus nos deu.
Muito bem. Foi assim que começou para si esse primeiro encontro com a Laudato Si do Papa Francisco, mas a verdade é que a Jornada Mundial da Juventude, hoje, a realizar aqui em Lisboa, pretende ser uma referência nesse compromisso com a sustentabilidade e por isso esta encíclica do Papa, Laudato Si, que está dedicada a este cuidado pela casa comum, é um tema, e que é o tema hoje aqui, é um tema também da máxima importância para estas jornadas. A encíclica tem sido utilizada para fundamentar pilares centrais da Jornada Mundial da Juventude e, por isso, pergunto como é que se transporta um texto com estas características para este evento? Como é que este respeito pela terra e este pedido desta ecologia integral é aqui referência para um evento destes?
Então, o Laudato Si é uma encíclica que está escrita para toda a gente e que recomendo que seja lida. Mas o capítulo 5 do Laudato Si, era importante ler esse capítulo agora porque dá algumas linhas de orientação, linhas práticas de orientação para o nosso dia-a-dia e para a maneira como nós podemos ver as coisas com uma sensibilidade ambiental também.
Queres ler?
O capítulo 5, não, mas...
Alguma coisa?
Não, há umas dicas até que dá, não me lembro exatamente as dicas, mas usar mais os transportes públicos e andar a pé, por exemplo, em vez de ir de carro a algum sítio, de desligar as luzes quando não estamos a usar, diz também de plantar uma árvore. Eu acho que para a Jornada Mundial da Juventude pode-se aproveitar. Vem uma massa de pessoas cá, esperemos que essas pessoas não tenham um parque de estacionamento ou esperem um parque de estacionamento lá onde, no recinto. Que encaminhem-se para o recinto utilizando os transportes públicos, ainda a pé, de bicicleta. Se vão de carro, que enchem esses carros ao máximo, tentar usar o menos possível. E depois também quando a típica crítica no fim dos eventos de música, etc., é a quantidade de porcaria que é deixada no chão. Espero que as pessoas que participem no Jornal Mundial da Juventude que deixem aquele terreno tão bem como está quando chegaram. E é por esse exemplo que nós, como cristãos, também devemos fazer isso. Uma coisa que me escandalizou um pouco eu, na missa, quando ia à missa antes, podia-se estacionar o carro à porta da igreja, nos passeios. Agora puseram lá umas floreiras em frente, já ninguém faz isso. Então, isso é amor ao próximo, isso é respeito por um espaço que até, de alguma forma, é o espaço nobre de entrada na igreja. É um espaço que até tem já algum peso sagrado. Deixar ali o nosso carro individual, pois esperemos que na Jornada Mundial da Juventude as pessoas tomem consciência.
Estava a falar aí do plantar das árvores, e é muito engraçado porque nós vamos fazer isso aqui na nossa paróquia, aqui junto à nossa igreja, vamos procurar fazer ali, plantar também uma árvore em sinal desse apelo, de resposta a esse apelo do Papa à sustentabilidade e desse compromisso que de facto existe entre a Jornada Mundial da Juventude e a ecologia. O tema da ecologia é tratado pelo Papa de muitas maneiras, mas há uma palavra central, que é esta indicação sobre a ecologia integral.
Sim.
Que eu penso que é muito, que é uma referência. O que é que falamos quando falamos de ecologia integral?
Sim, há novos conceitos na encíclica, há ecologia integral, há também a justiça intergeracional.
Uhum.
E o respeito pelo bem comum. Pronto. A justiça integral é... A ecologia integral, que até há um estudo muito interessante feito por um padre jesuíta que se chama Ecologia Integral 2018, em espanhol, é o Jaime Tatei, que analisa a ecologia integral numa perspectiva de analisar a Igreja, como é que a Igreja tem usado esse exemplo. Desde o século XVIII, que tem uma agenda algo ecologista. E ecologia integral é apanhar todas as dimensões, não é só a dimensão natural ou biológica, mas também a dimensão social e económica. Nós temos um problema sistémico.
Essa ecológica é mais visível, ou seja, é aquela que está normalmente mais importância.
Não, o ecológico é tudo. Depois, a ecologia integral é tudo. O ambiente, a parte natural, a parte do meio ambiente.
Sim, falava
é uma
disso.
Mas a social e a económica está interligada a isso.
Sem dúvida.
O Papa fala num exemplo. Se nós vamos deixar uma economia, as regras da economia serem ditadas pelas leis do mercado só, sem nenhuma regulação, as leis do mercado são empresas que desenfreadamente procuram maximizar os seus lucros, isso às vezes entra em conflito com medidas que são um bocadinho mais complicadas ou mais caras, mas que vão respeitar o ambiente. Eu dou um exemplo. Nós temos concelhos à volta de Lisboa onde a população decresceu. Entretanto, estamos a ver uma expansão brutal do perímetro urbano. Temos que pensar todos os aspectos disto. E todos os aspectos implica também os impactos que têm na vida das outras pessoas, o que nós fazemos.
Essa ideia da intergeracionalidade.
A justiça intergeracional, que também introduz e que está ligado também a um trabalho da Conferência Episcopal Portuguesa, 2003. E ele cita... O Papa Francisco cita a Conferência Episcopal Portuguesa. A justiça intergeracional é o mundo que nós vamos deixar para os próximos, para as próximas gerações. Por isso, a justiça e a justiça intergeracional também é a justiça desde do bebê que está no ventre da sua mãe. É por isso que questões que ele também fala, como o aborto, não podemos defender só os animais índios e depois esquecer os seres humanos.
Claro, as pessoas.
Mas depois também as futuras gerações, como é que vamos deixar este planeta? E vamos deixar este planeta um vazio, sem recursos, com oxigênio péssimo, com água contaminada, porque nós estamos a consumir toda a energia, estamos a alcaturar tudo para gastar muita energia. E a justiça intergeracional tem que ver com isso, com pensar, lá está, o amor ao próximo, o amor às próximas gerações, por meio também do amor à criação, ao planeta que temos, e tem que ver com isso. O bem comum, voltando ao exemplo do passeio em frente à igreja, um passeio é um bem comum, é um espaço comum, um espaço público. Que direito é que eu tenho de estacionar o meu carro em cima de um espaço que é de todos, que é comum? Isso também está interligado. Não estou a ter amor ou respeito ao próximo quando estou a ocupar um espaço com a minha propriedade privada, uma coisa que é para todos passarem ali, para ter qualidade. E isso aplica-se também ao oxigênio, ao ar, à água, a tudo, ao território.
Uma das minhas perguntas é, esses três fatores são essenciais, o bem comum, esta justiça intergeracional e também esta ecologia integral. E como é que isto se joga de forma... Porque, no fundo, o que o Papa pede é uma vida mais humana, Não é? Ou seja, isto já não estava dito, é preciso dizer de novo?
Já estava dito, a Igreja tem andado a dizer isto há muitos anos. E se formos, voltando à ecologia integral do Jaime Tatei, se olharmos para várias encíclicas e intervenções de papas, desde a oposição à energia e à ciência nuclear pesada, não é? A Igreja, porquê é que se opôs? Porque sabia que havia impactos que não estavam estudados, que ia ter impactos na vida de outras pessoas. A Igreja tem vindo a dizer isto. Agora, o que o Papa Francisco faz pela primeira vez é, porque já o Papa Bento XVI vinha dando muito trabalho, vinha adiantando muito trabalho de uma noção ecológica. As catequeses dele, há um livro que é Criação e Pecado, que são as catequeses do Ratzinger.
Sim, que ele fazia às quartas-feiras.
Em Múnich. Explicam a criação e como a parte dos símbolos da criação e as bases, por isso há toda a questão simbólica, não é? O que o Papa Francisco faz é, ele apresenta isto já quase como um projeto de execução para ser posto em prática. É muito prático este, o tal capítulo.
Sim, as indicações
são indicações muito práticas.
São de cuidado diário.
E vai buscar muito a Bento XVI e a João Paulo II, mas a Bento XVI há uma linha que diz que os desertos, acho que é mais ou menos, não me lembro exatamente, mas é os desertos na paisagem refletem os desertos internos, os nossos desertos internos. Por isso, a maneira como nós deixamos as nossas cidades e as nossas paisagens refletem um pouco os valores, refletem os valores, que nós, o que é que nós valorizamos. Vamos alcatroar tudo o que vemos à nossa frente, vamos alcatroar a costa toda entre Comporta e Sines, porque aquilo que era a única costa natural que existia ali de Pinhal para fazer uns lucros a alguém, isso é o que vamos deixar para o futuro, e os espaços livres, os espaços abertos, e o bem comum, lá está.
Já não sei quem falava disto, mas que dizia que a maneira como está o nosso quarto diz de como está a nossa alma. É. A maneira como arrumamos a nossa casa diz do estado em que estamos. Pois. E a maneira como organizamos a nossa vida e como está visivelmente as coisas que são comuns, que são de todos, dizem de facto do estado a que queremos e o que é que queremos dar. Não é? No seu sentir, o que é que devemos dar? O que é expectável dar à próxima geração? Porque esta justiça intergeracional é disso que fala, de poder dar àqueles que vêm a seguir alguma coisa que seja um bem para eles, também no sentido do bem comum. O que é que nos é possível? Que gestos é que são possíveis dar? O que é que devemos dar àqueles que vêm, não é?
O Papa Francisco diz uma coisa também algo revolucionária, se calhar, para algumas pessoas, mas eu acho que a fé cristã é também uma fé revolucionária e também radical em alguns aspectos. E uma das coisas que diz que é fundamental é a cidadania. E a ouvir, ele valoriza aqueles grupos de ativistas. Que muita gente fica escandalizada porque os miúdos fizeram uma manifestação na Universidade de Lisboa, ou uns colaram-se a uma escola, às portas da escola, ou entraram numa apresentação do Ministro da Economia, que é o responsável pelo PRR. Pois o PRR propõe gastar 736 milhões de euros em mais estradas, num país que tem estradas a mais e carros a mais, não é verdade? Mas não propõe uma agenda urbana, não propõe nada para rede ciclável, para a mobilidade ativa, que não polui. Estes miúdos, se calhar, o Lao Tsi fala na atividade destes ativistas, se calhar devemos ouvi-los também. Eles têm algo a dizer. E incluí-los, não podem ser fechados fora das instituições. É verdade que entram ali à bruta, de modo que não é legal, etc. Mas tem que haver aqui uma abertura e tem-se que ouvir, sinceramente, porque eles vão ser os que vão ser afetados. Eles, os filhos deles, os nossos filhos, com o mundo cada vez, com mais fogos, mais secas, mais cheias, mais problemas, mais conflitualidade. Por isso, para evitar a conflitualidade, o que o Vlado Tossi menciona é também, vamos ser mais sóbrios nos consumos, porque isso é que gera conflitualidade, é porque as pessoas estão a ser glutões, estão a consumir mais do que conseguem. É ver o que é que gasta mais energia, o que é que gasta mais água, o que é que, e tentar não fazer isso, e tentar coisas pequeninas também, não usar plástico tantas vezes, reutilizar o plástico que usamos em vez de estar a usar material descartável. Fala também da cultura do descarte.
Isso é muito engraçado, porque o Papa por várias vezes faz essas ligações, não é? Liga as coisas que são próprias da ecologia à nossa vida.
Exato.
Diz, os desertos dali são os desertos daqui.
Sou o Bento
XVI. O descarte de além é o descarte daqui. Ou seja, daqui quando digo, aquilo que acontece fora, como dizia há pouco, não é? O que acontece no teu quarto, o que acontece na tua casa, o que acontece na tua cidade, diz daquilo que tu queres para o teu quarto, para a tua vida interior, para a tua vida familiar, para a tua vida social, não é?
E vai buscar muito a Bento XVI. Há 5 anos, na encíclica Caridade na Verdade, Bento XVI notou que comprar é sempre um ato moral, para além de económico. Por isso, o que nós pagamos para uma coisa é sempre um ato moral. Hoje o tema da degradação ambiental põe em questão os comportamentos de cada um de nós. Isto o Bento XVI dizia.
É um grande apelo à racionalidade, não é?
É.
Não diga à racionalidade no sentido de racionar, mas sim de raciocinar, quer dizer, pensar, sim, eu preciso mesmo disto, eu preciso mesmo de que de forma é que eu posso servir de facto e não servir-me, não é?
E também a maneira como a agenda é-nos proposta para consumir. Por exemplo, nas notícias fala-se muito de o preço dos combustíveis volta a subir, que horror, e entrevistam as pessoas. Bem, mas esses combustíveis, os impactos, se cada vez que eu compro é um ato moral, é uma escolha política que estou a fazer, se eu estou a gastar 60 euros a testar o depósito de combustível do meu carro, isso vai poluir. Por isso até, olha, a subida dos preços pode ser uma coisa boa, vou consumir menos, vou usar outros meios de transportes que não têm, vou de autocarro, de comboio, de elétrico, a pé, que não têm tantos impactos. Por isso o Papa Francisco volta a mencionar os impactos e o impacto que eles têm no bem comum. Por isso diz que grandes projetos devem ser, ele diz mesmo, grandes projetos devem ser discutidos com as populações locais, com as populações, com os impactos ambientais desses projetos, e ele fala no déficit financeiro de muitos países, mas depois introduz o conceito do déficit ecológico dos países, que é, os países deviam ter uma conta ecológica também, e quem é que vai pagar essa conta?
Se não formos nós a cuidar, outros onde ia pagar, certamente. Muito bem, encontramos assim neste encontro. Muito obrigado, Bernardo. Eu recordo que o Bernardo acabou agora o doutoramento sobre o tema das bicicletas e das coligações que isso tem com tantos parceiros económicos e sociais, e como isso altera. Eu espero que esse projeto possa também ser de ajuda para a sociedade de agora, para que possamos de facto viver uma vida mais saudável, mais de acordo com a vontade de Deus em tudo, não é? Integralmente, em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que vivemos. E pedimos a Nosso Senhor que também nos ajude a experimentar entre nós uma amizade grande para podermos fazer tudo isto por amor, como diz o Papa Francisco, não é? Que introduz este tema do amor na questão ecológica, porque não é por outra coisa que vivemos a nossa vida, senão para aprender a amar e a amar tudo, não deixar nada de lado, para que nada fique sem Jesus, nada fique sem Cristo, sem a vida eterna. E por isso, muito obrigado, agradeço mais uma vez ao Bernardo por ter vindo, por ter disponibilizado na sua vida tão ocupada que tem, para estar aqui connosco hoje, e despeço-me agradecendo também a todos aqueles que produzem este encontro e que também estão aqui presentes, e peço a Nosso Senhor que a todos abençoe. Encontramos-nos no próximo dia 23, aliás, já disse isto no início, a cada dia 23 de cada mês, até à Jornada Mundial da Juventude, estaremos aqui para poder anunciar este grande, grande encontro e poder vivê-lo com o coração cheio e também com maior certeza no rumo a tomar. Hoje foi mais um passo relacionado com a ecologia que damos, haverá outros a dar, cá estaremos para dar cada um desses passos para chegar felizmente a esse grande encontro e podermos celebrar a nossa fé com o Papa que vem para confirmar na fé a nossa vida e para nos ajudar a viver melhor neste momento da nossa história, neste momento tantas vezes difícil, tantas vezes complicado, complexo, certamente sempre, mas que necessitado da nossa presença, porque se Nosso Senhor nos colocou aqui também neste tempo, foi para podermos dar continuidade ao reino dos céus que Ele deseja implementar neste mundo e um dia, e de forma definitiva, aliás, na glória do céu. Desejo a todos um bom dia e até ao próximo dia 23.
Houve pressa no ar. COP São Francisco Xavier para as Jornadas Mundiais da Juventude Lisboa 2023.